Começa agora o programa Conexão Café.
Muito bem, está no ar Conexão Café desta quinta-feira, 19 de maio de 2022. Hoje o assunto é Gravatá Coffee Festival. Nosso convidado, Rildo Feitosa. Daqui a pouco a gente fala um pouco do currículo dele, enfim, para você, ouvinte e também espectador aqui do nosso Conexão Café. Nós estamos com Alan Cavalcante, barista, idealizador deste projeto. Alan, boa tarde, tudo bom? Tranquilo? Beleza?
Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Folha, do Conexão Café. Esse mês de maio, que é o mês do café, muitas atividades de café, então quem gosta de café tem muita opção para evento. Já estamos aí em meio ao Recife Coffee, né, que isso acontece aí em Recife, região metropolitana, e temos aí essa surpresa desse novo evento, que vai ser lá em Gravatá, né, já na região Agreste, para que os apreciadores de café da região possam exatamente usufruir desses os benefícios do café.
Isso, e com aquele friozinho de Gravatá, um cafezinho convidativo, rapaz, mas ainda, maravilha. Se bem que existe a programação aí para, a partir de amanhã, sexta-feira, né, esse fim de semana, ser frio, porque está acontecendo a frente fria no Brasil, e isso. Chegando por aqui, segundo a previsão, sexta, sábado, aqui na capital pernambucana, deve diminuir a temperatura também, mais um ingrediente, mais um elemento para um bom cafezinho, não é isso, Alan?
Exatamente, hoje já começa a perceber um pouquinho mais ventilado, olha, um clima menos quente, né? Porque tá muito calor ultimamente, não é verdade? Boa. Mas café combina com calor, com frio, com tudo.
Verdade. Isso. Vamos seguindo, trazendo aqui nosso Conexão Café de hoje.
Você sabia?
Alan?
Vamos lá, né? No quadro Você Sabia de hoje, como toda semana, nós trazemos curiosidades sobre o café, e hoje a gente vai falar um pouco de um dos queridinhos do café, um dos métodos mais conhecidos de todo mundo que gosta de café, que é o café de pano, aquele coador de pano, na verdade. Tu sabe de onde é que veio, qual é a origem dele? Tem alguma ideia de onde é que surgiu essa forma de preparar café, Jota?
Bem, minha mãe usava o pano de café, não era nem o coador não, viu? Aquele redondinho não, o pano. Sim. Mesmo, ela pegava, colocava lá, a gente era pequeno, ela fazia justamente, olha...
Torcendo, né?
Torcendo, e o café, aquele cheiro gostoso subindo. Eita. Ela fazia assim.
Que maravilha! Agora, é um método extremamente tradicional, não é verdade?
Tradicional, principalmente no interior do estado, hein? Aí no passado. Hoje em dia, não. Agora, a pergunta que você me fez com a origem do coador aí de pano, confesso que não sei, não.
Pois é, assim, é um método que a gente sempre que fala de um coador de pano, né, seja aquele bonitinho já com aramezinho, redondinho, isso, que serve na própria xícara, isso, seja nos métodos mais tradicionais que a avó da gente, as nossas mães, né, sempre remete uma coisa do interior, de um sítio, né, da zona rural. Então, é extremamente, ele ativa muitos gatilhos de memórias afetivas, né, em todo mundo que gosta desse café. Pois bem, o coador de pano, ele teve uma origem, a princípio, os primeiros registros na França, lá no século XVIII, 1720, mais ou menos, ele começa a surgir. E, sobretudo, nas grandes navegações, né, dos exploradores levavam esse café, que era uma bebida energética também, até para trazer energia, deixá-los acordados. E, normalmente, se fazia tanto com de algodão, com tecido de algodão, como de linho. Né? Ele veio se popularizar, de fato, numa escala mundial, já no século XIX, já 1815, na Inglaterra. A Inglaterra que popularizou e deu essa distribuição mundial para esse método tão, tão utilizado no mundo todo, no Brasil não é diferente. No Brasil ele começa a surgir também no século XVIII, né? O café começa a chegar fortemente aqui no Brasil, 1720, 1720 e pouco, que é exatamente um contraponto com o declínio do ciclo do açúcar, né? Começa o ciclo do açúcar a entrar em decadência, a economia brasileira começa a entender que o café pode ser um grande produto de exportação e ele surge mais ou menos nessa época. Qual é a grande diferença? Que ele, naquela época, usava os tecidos, né, tecidos crus, e linho. Então, assim, o gosto, normalmente, é aquela mesma lógica quando você usa o pano novo, né? Um coadorzinho novo, você ganha de presente. Quando você usa, tem um gosto bem, bem desagradável nas primeiras vezes que você faz o café. Mas tá aí, assim, a curiosidade remonta aí do século XVIII, né? Vem da França, da Europa, depois chegando no Brasil e até hoje deixou de ser moda um tempo, hoje em dia volta como queridinho, volta como uma meio cult, né? Um cafezinho meio estiloso pra gente tomar.
Legal. E com o passar do tempo, a utilização aí desse coador ou do pano em algumas regiões, alguns sítios, como você bem frisou, aí vai ficando escuro, né, da cor do café, aí vai ficando o sabor aí mais encorpado, não é, Alan?
Sim, ele interfere diretamente para a parte boa e para a parte ruim. Então ele vem interferindo, ele contribui bastante aí nessa experiência sensorial aí com o café no nosso tradicional coador de pano.
Legal. Vamos seguindo.
Barista Responde.
Você que enviou perguntas para o WhatsApp aqui da Rádio Folha, 991469735, 991469735. Josias Gomes, do IPCEP, e Fernanda Medeiros, de Casa Amarela. Começando com o Josias, ele quer saber quanto tempo e qual a melhor forma de usar o coador de café de pano. Diga aí, Alan.
Pois é, é Josias, né?
Isso, Josias Gomes.
Josias Gomes, obrigado aí pela participação. Lembrando também que você pode participar ao vivo pelo YouTube, né? Nossa transmissão é direto da rádio, Rádio Folha FM 96.7, direto também lá no YouTube da Folha de Pernambuco.
Usa o chat. Então,
exatamente, lá pelo chat a gente traz aqui a discussão para o nosso programa. A questão do café coado no pano, a gente estava falando sobre a curiosidade. Então, assim, o tempo de uso e a melhor forma, primeiro, o próprio Jota falou aqui como a mãe dele fazia na questão de você torcer, não tinha aquele método do aramezinho, né, da parte de metal para fazer. Então, assim, o método é um tecido, esse tecido, ele deixa um retrogosto no café. Lembra que a gente sempre fala nos preparos que a gente precisa fazer uma pré-infusão, sobretudo nesses coadores de papel, porque a gente precisa eliminar interferências no sabor do café. Com o coador de pano, tem um que a mais, porque quando ele está novo, quando você vai usar, ele vem sabor de tecido no café. Então o ideal é que você deixe ele comprou, ganhou ele novo ou comprou, deixa de molho num café, aquele café que sobrou na garrafa térmica, coloca num recipiente e coloca ele de molho por algumas horas, para que ele possa, inclusive, já ter uma interação com o café, já meio que apurando, né, pegando o gostinho, né, do café, trocando óleos essenciais com o tecido. Depois que você usar, normalmente você só utiliza ele na higienização com água quente mesmo. Não precisa colocar sabão, detergente, porque senão ele vai perdendo isso que você fez no início. Então, lavou com água quente, né, tirou todo o excesso, e aí o pulo do gato para você ampliar a vida útil dele é congelar dentro de um saquinho. Tem aquele saquinho de congelar que a gente vende, saquinho de colocar cachorro quente, ou seja, algum recipientezinho que você possa colocá-lo dentro, coloca para congelar. Depois, escalda, utiliza. Terminou, vai para o freezer. Isso você vai manter a higiene a higiene bem feita do coador, você vai estender a vida útil dele, né? Segue também a vigilância sanitária, também recomenda esse procedimento para quem utiliza nas cafeterias, para que tenha o máximo de higiene e você não prolifere as questões de micro-organismos, bactérias, enfim. Então, você pode, fazendo nesse processo, dá para usar uns 4 a 6 meses, sim, se você não usar com tanta frequência, não usar diariamente. Então, aquela técnica antigamente que era usou, jogou, colocou lá no varal, pendurou em qualquer canto, com umidade, assim, você vai tendo possibilidades de ter micro-organismos aí não danosos para a nossa saúde. Então, o ideal é congela e utiliza aí por uns 4 a 6 meses tranquilamente.
Perfeito. E se utilizar ainda o varal, troca com a rotatividade menor, né?
Ou passa o ideal é não colocar mesmo, tentar deixar porque o tecido é poroso, você tem o resíduo que vai sobrar do café, dos óleos essenciais. Então, sobretudo no nosso clima de calor e umidade, é um prato cheio para micro-organismos aí. Olha, então, aí é bom evitar fungos, essas coisas, inclusive.
Perfeito. Fernanda Medeiros, de Casa Amarela, quer saber... Ah, essa daqui, ao longo do Conexão Café, eu já aprendi, viu? Ela pergunta o que é café sombreado e ouvi dizer que Pernambuco tem essa característica. Diga aí, Alan, o que é café sombreado?
Pois é, o nome ele tem uma relação literal com o que acontece de fato. É um café, um pé de café produzido embaixo de árvores maiores que vão criar um sombreamento. Você tem árvores maiores que criam sombra e você coloca os pés de café embaixo. Por que isso? O pé de café, eles precisam de um microclima específico, de temperatura, de umidade, extremamente controlado. Minas Gerais, por exemplo, que é um dos maiores produtores, você tem praticamente as quatro estações definidas. Você tem chuva na hora certa, você tem calor na hora certa, né? Então você vai dosando aquelas características. A gente, sobretudo aqui em Pernambuco, no Agreste, né, no Sertão, a gente tem Triunfo, Taquaritinga especificamente, a gente tem uma relação de muito calor, grandes estiagens, então essa técnica de sombreamento é uma técnica de agroflorestamento, que é você utilizar a cultura do café consorciada com outras atividades, né, seja frutíferas, como pé de manga, pé de jaca, né, bananeira. Então você vai intercalando com outras culturas para criar esse microclima específico para o pé de café, que são plantas mais baixas, 2 metros, 2,5 metros, mais ou menos, e aí você consegue criar o terroir, né, no caso do vinho, mas o microclima ideal para os cafés. Então é uma técnica bastante utilizada aqui em Pernambuco para bater de frente com as limitações climáticas que a gente tem para preparar bons cafés.
Boa, então um abraço para os nossos ouvintes, Fernanda Medeiros, Casa Amarela, Josias Gomes do IPCEP, relembrando 991469735, telefone aqui, WhatsApp do ouvinte na Rádio Folha, também o arroba rolê do barista, lá com Alan Cavalcante, ou ao vivo aqui na transmissão do YouTube, no chat, você faz a pergunta que o Alan está visualizando. E claro, no final do programa ele tira algumas dúvidas ou...
Inclusive, Jota, aproveitar aqui para fazer um registro aqui do Ângelo José Guimarães, né, e o professor Jarbas aqui do Café Além do Digital, também um produtor de conteúdo, tem o canal dele aí na internet, o Café Além do Digital também. Grande abraço, obrigado pela audiência de vocês.
Um abração a todos. Vamos seguindo, trazendo agora...
Papo de Café!
Papo de Café hoje com o nosso convidado, Rildo Feitosa, diretor de Cultura e Turismo do Instituto Asa Branca, produtor cultural, ex-secretário de Turismo de Gravatá, já está com a gente aqui, não é? E ex-presidente da Astu Pernambuco. Rildo, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Oi, a gente está sem o áudio.
Será
lá.
Será que está no mudo, Rildo?
Eu acho que está no mudo lá. O Rildo, eu acho que está sem o som aí. A gente não está ouvindo. Eu acho que ela... O Rildo, a gente não está com o áudio dele. Será que ele está no microfone lá com desligado ou não?
Rio, se você está nos ouvindo, você consegue nos ouvir.
Ouvindo,
nós não estamos te ouvindo. O seu áudio não está passando para a gente.
Ele está dizendo que está ok. Tá,
para a gente não está vindo, nem para o estúdio, nem para mim. Aí se Denis puder, da produção, puder dar uma...
Isso, dar uma a gente está mandando aqui a mensagem aqui, a produção para o Rildo, né? A gente está aqui vendo a imagem dele, né? Ele está nos ouvindo, mas o áudio, confesso que a gente está com um probleminha. Então a produção vai entrar em contato, né, para ver.
Aproveitando por enquanto que ele não está participando, né? Lembrar para todo mundo que o Recife Coffee está acontecendo aí pelas cafeterias que participam do evento, né? Então, lá no Instagram, @RecifeCoffeeOficial, acompanhar a sugestão do barista das cafeterias participantes. Então você tem cafeterias em Recife, tanto Zona Norte como Zona Sul, tem a Zona Oeste lá, né, na Várzea lá, nosso amigo, nosso melhor cantinho da cidade, da Isabela. Então a gente tem várias opções dentro de Recife, também temos lá em Recife, lá em Olinda, né, o Zoco, Olinda Café. Então temos lá tem 3 participantes em Olinda, Jaboatão, lá em Candeias, nós temos o Frida Café, nosso amigo Daniel, que já participou aqui, né? Então, opções aí para você conhecer a sugestão do barista do Recife Coffee. Hoje a gente está aproveitando também, Jota, para fazer esse link com esses festivais. O Gravatar Coffee vai ser essa primeira edição, né? Ele vai acontecer de 24 a 28 de maio, já na semana que vem. Então vão ter algumas atividades que eu espero que Hildo possa se conectar novamente para que a gente possa explorar um pouco, falar um pouco da programação, palestrantes que são convidados também a participar desse evento. A gente vai participar também lá. Na semana que vem, né, no próximo programa, eu vou fazer o programa direto lá do Instituto, né, do IAB, né, do Instituto Asa Branca, também falando um pouco dessa programação lá do Gravatar Coffee Festival. E aí, Hildo?
Vocês bem, consegue me ouvir?
Agora sim, Hildo, agora é perfeito.
Maravilha.
Muito bem, então resolvido aqui probleminhas, vamos seguindo, vamos com o papo aí de barista. Eu vou tomar um cafezinho, continue aí com Allan Cavalcante, o nosso convidado Hildo Feitosa. Eu volto já já, hein, gente?
Tranquilo, Jota, valeu, bom café. Hildo, obrigado aí pela participação no nosso Conexão Café. Aqui é um espaço para divulgar o café, projetos de café, tudo que se conecta com essa bebida incrível, com esse queridinho brasileiro, né? Um dos maiores produtos, né, da economia brasileira. E a gente, sempre que tem iniciativas novas, a gente tenta trazer para cá para divulgar e conectar também com o que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco. Então, seja bem-vindo ao Conexão Café, obrigado pela sua participação.
Alan, eu que agradeço a você, a toda a produção da Rádio Folha. É uma satisfação imensa estarmos aqui participando desse programa, divulgando esse evento que vai acontecer aqui em Gravatar nos próximos dias.
Ok. Veja, Hildo, o promotor desse evento em si, né, desse festival, é o Instituto Asa Branca, famoso IAB. Aí eu queria que você pudesse explicar para os ouvintes o que é o Instituto, qual é o propósito do Instituto, qual é a área de atuação e onde é que fica, basicamente, para que as pessoas possam entender e conhecer também essa instituição que está também ajudando em projetos na área de café.
Muito bem, Alan. O Instituto Asa Branca foi fundado por Chiquinha Gonzaga no ano de 2007. Chiquinha Gonzaga, para os ouvintes aí que estão acompanhando, é a irmã do saudoso Luiz Gonzaga. Foi a primeira mulher a tocar uma sanfona de oito baixos que se tem conhecimento na história do país. E o Instituto foi fundado em 2007. Essa unidade em Gravatar foi aberta em 2020. Aí foi quando viemos o início da pandemia e ficamos 2 anos com o prédio fechado, sem atendimento ao público. Mas graças a Deus, com o fim dessa pandemia, nós abrimos as portas do Instituto. Estamos aqui promovendo eventos culturais. Mês passado nós tivemos aqui um encontro no Circuito Pernambucano de Poetas e Cantadores de Viola. Foi aberto ao público, gratuito. Estamos agora com o Instituto abrindo as portas a partir do próximo dia 24 de maio, que é o Dia Nacional do Café, com essa abertura desse grande evento, que é o primeiro Gravatar Coffee Festival, um evento focado ao café, com o objetivo de difundir a importância dos cafés especiais produzidos no Brasil e principalmente aqueles produzidos aqui em Pernambuco. Nós temos cidades de Pernambuco que se destacam hoje na produção de cafés especiais. Uma delas é Taquaritinga do Norte, Triunfo, a própria cidade de Brejão, que ainda se produz café. Temos conhecimento que aqui em Serra Negra já existe um produtor de café também que está produzindo café especial. Enfim, esse é o objetivo, é para os apaixonados pelo café, os amantes do café, aquelas pessoas que não dispensam um café de qualidade, um bom cafezinho, para os futuros baristas, porque você vai estar aqui na coordenação desse evento conosco, e vamos ter a oportunidade de capacitar, através de oficinas, novos futuros baristas, não é isso? Vamos colaborar com o mercado de trabalho, com essa geração de capacitação de mão de obra para Gravatar. Você sabe que Gravatar hoje, eu acho que do interior, é o maior polo gastronômico do interior. Nós só perdemos para a
região Montana. Mas veja, vamos aos poucos. Você já falou aí, adiantou bastante esse objetivo, mas assim... por que que isso foi escolhido o Gravatar, Hildo? E qual a relação exatamente com essa questão do polo? Hoje, Gravatar é reconhecidamente um polo gastronômico do estado de Pernambuco, é um polo turístico também do estado, também recepciona turistas de outros estados e de outros países. Então, assim, queria que você fizesse essa correlação do porquê de Gravatar, aproveitasse, aprofundasse um pouco nisso, e qual a expectativa do trade ou do comércio local para a chegada desse festival? Como é que vai, isso vai impactar lá no trade e no comércio local?
Veja, a escolha de Gravatar sediar esse evento, primeiro porque a nossa unidade do Instituto Asa Branca, a nossa única unidade que temos no interior, está aqui localizada em Gravatar. Graças a Deus, felizmente, está em Gravatar. Então, a nossa relação com Gravatar é uma relação muito forte. O Instituto está aqui com sua sede e nós estamos com essa unidade aqui. Nós temos Gravatar, esse destaque do potencial gastronômico. Hoje, em Gravatar, você degusta aqui um prato da cozinha regional à cozinha internacional. Né? Nós temos restaurantes aqui especializados na gastronomia internacional. Temos restaurantes especializados na gastronomia local, regional, entendeu? A nacional e internacional. Então, acho que muito propício. Gravatar, além de ter todos esses equipamentos gastronômicos, nós temos também um clima que nos ajuda, o clima serrano de Gravatar. Isso é muito propício a um cafezinho, né? Para aquecer as noites frias, as tardes frias aqui de Gravatar. Se bem que, como você falou aí no início do programa, o café combina com todas as estações do ano. Tanto faz estar quente. Eu mesmo sou um apreciador de café, um degustador de cafés, que eu não escolho hora.
É verdade. Hildo, a gente tem uma programação aí do dia 24 ao dia 28, e aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes quais são os destaques dessa programação em si, atividades que acontecerão, quem são os destaques, quais são os grandes atrativos aí dessa programação, para não só para quem está em Gravatar, mas para quem está nos ouvindo em outros locais, poderem se dirigir a Gravatar e participar do Gravatar Coffee Festival.
Bom, a abertura oficial do Gravatar Coffee acontecerá na próxima terça-feira, dia 24, a partir das 14 horas, estaremos aqui com a nossa unidade do Instituto Asa Branca aberta para receber as pessoas que virão participar. Às 15 horas haverá uma composição de mesa com autoridades presentes, e teremos em seguida uma mesa redonda com a participação do barista Alan Cavalcante, que está aqui agora comigo nesse programa, com a gravataense Lidiane Santos, né, que recebeu aí um reconhecimento nacional do melhor barista nacional, não é isso? A Lidiane vai estar aqui conosco.
Filha da terra, né, que é importante, você tem essa sorte, né? Grande destaque de Pernambuco e filha da terra de Gravatar, né?
Nossa conterrânea aqui. Então, veja, nós teremos nesse mesmo dia exposição de produtores de cafés aqui na nossa unidade durante o evento e teremos degustação de cafés especiais. Quer dizer, é uma atividade do primeiro dia bastante importante, onde aquelas pessoas que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a história do café, os valores do café, como agregar valor no seu negócio com um café diferenciado, um café especial, nós teremos aqui excelentes profissionais conduzindo essa programação que se inicia no dia 24 e termina no dia 28. No dia 26... Pois não?
Não, eu ia perguntar exatamente, você pode também detalhar as atividades que já estão confirmadas, mas se as pessoas tiverem interesse e quiserem se inscrever ou saber um pouquinho mais de informações sobre as atividades que estão acontecendo, como é que elas podem se informar e buscar essas informações?
Nós temos duas contas de um aplicativo do Instagram que estão disponíveis, que é o Instituto Asa Branca Oficial. Está sendo postado diariamente a programação de todo o evento, como também o Gravatar Coffee, a conta oficial, que é do Instagram, Gravatar Coffee. Todos os dias estão sendo alimentadas informações, inclusive toda a programação completa de cada dia. Nós vamos ter aqui também com uma autoridade outra de café, Romualdo de Souza, que é jornalista, se tornou seu especialista em cafés, vai estar aqui comigo na sexta-feira, dia 27, onde irá proferir uma palestra, cujo tema é com cafés agregando valores, amizades e amor, né? Uma história de amor. Então, assim, como você falou, econômico, eu acredito que seja isso o tema.
E é importante em relação a essa questão de Romualdo é um grande contador de história, além de tudo, né? Um comunicador nato, que também é um apaixonado por café. Jota, se você tiver o Denis da produção, acho que Hildo deu uma congelada agora. Ah, voltou. Tá de volta, Hildo? Tá me ouvindo?
Acho que houve uma queda de energia, não sei o que aconteceu.
Certo. Mas é tranquilo, acontece aí nas melhores casas. É, a gente estava falando de Romualdo, né? Romualdo, que é um grande contador de histórias, né? Um comunicador nato, né? Do rádio, né? Que sabe contar histórias. Então, quem assiste uma palestra ou bate um papo com o Romualdo, vê a riqueza dos detalhes. Então, são sempre grandes histórias e muitas curiosidades. E ele fazendo essa correlação com o café, que também realmente é super bacana.
Você consegue estar me ouvindo bem, né?
Estamos ouvindo, agora estamos ouvindo bem, tudo tranquilo.
É uma programação recheada de muito conteúdo, acontecerão oficinas, e acho que todas as pessoas que têm interesse, que gostam de café, serão bem-vindos, bem recebidos aqui no Instituto Asa Branca. Estaremos aqui de portas abertas para receber a todos.
Qual é o público que vocês esperam atingir com esse festival? E qual é, digamos, os objetivos mais diretos desse festival com essa primeira edição? Assim, o que é que vocês pretendem deixar aí, plantar essa sementinha no município, na região, com o Gravatá Coffee Festival?
Olha, nós temos a nossa principal intenção de despertar em futuros novos empreendedores que venham a entender a importância que o café hoje tem no cenário não só nacional como mundial, as oportunidades de negócio, de geração de negócio que eles podem obter com esse café, oferecendo um café diferenciado, porque hoje o consumidor de café está cada vez mais exigente. Nós temos uma linha de cafés consumidores que ele não se contenta com um simples cafezinho, coado de qualquer jeito, passado de qualquer jeito. Eu mesmo me enquadro nessa lista de consumidor exigente. Então, eu estou sempre em busca de qualidade superior de nível dos cafés, entendeu? Sim. É para despertar essas oportunidades de negócio para os empreendedores locais. É aquecer a economia do município, porque com isso vai gerar um fluxo maior de visitantes à cidade, claro. Que vão visitar nossas cafeterias, irão frequentar os nossos restaurantes. Alguns restaurantes e as cafeterias estarão oferecendo um serviço diferenciado, um prato em que na sua receita leva um elemento de café, um ingrediente de café, uma sobremesa que tenha o café como ingrediente, e fortalecer essa questão de Gravatá ser uma cidade com um forte potencial turístico, né, esse forte potencial gastronômico, hoteleiro que existe na nossa cidade, agregando negócios, valores e prazeres com o café.
Com certeza, e tem dois fatores preponderantes aí que ratificam muito isso que você falou, que é primeiro essa questão da alta gastronomia. Você tem uma rede de restaurantes, né, de estabelecimentos que tem uma expertise, uma especialidade em determinadas temáticas da gastronomia e que, de repente, podem começar a ver o café especial, um café melhor trabalhado, como um complemento dessa experiência gastronômica que já serve para o público, né? Então, esse público, o mesmo público que consome a gastronomia regional, a gastronomia internacional, mais contemporânea, é o mesmo que também gosta de um bom café. Sobretudo pelo perfil de Gravatá, de cidade que tem a sua população, mas que tem nos finais de semana, nos feriados, sobretudo nas férias, um grande fluxo de recifenses, de outras da região metropolitana que vai para Gravatá também, e que hoje já está acostumado com essa onda de café na região metropolitana, que também, às vezes, a gente tira por mim, por você, por vários ouvintes que estão aqui presenciando essa entrevista, e dizer, poxa, eu estou em Gravatá, às vezes eu levo meu café do Recife, mas acabou meu café, eu quero comprar um café diferente. Então, de repente, não sabe que lá no Arte Café vende produtos do CAF, por exemplo, que ele encontra aqui em Recife, poderia encontrar lá. Então, talvez essa relação também fortaleça muito isso. O público já está em Gravatá, esse público já frequenta Gravatá. É mais para despertar esse interesse nos empresários. Eu acho que vai ser super bacana e super produtivo essas ações. Hildo, a gente está chegando próximo do final do programa, e eu queria que você reforçasse exatamente o convite para os nossos ouvintes para participar, reforçar onde é que eles podem encontrar as informações, e se quiserem sugerir, de repente, participar das oficinas, sobretudo, como é que eles fazem. Já aproveito para agradecer a sua participação aqui no Conexão Café.
Alan, mais uma vez eu quero agradecer a você, a todos que fazem a Rádio Folha, pelo convite, ao Jota que está aí com você. dizer que nós estamos aqui de portas abertas. O Instituto Asa Branca está muito feliz em estar promovendo um evento desse porte. A cidade já está se preparando. É, os restaurantes foram convidados, as cafeterias, as docerias, para integrarem esse evento. É um evento que vai fortalecer a economia do município, porque vai deixar a Gravatá no destaque do cenário de mídia. E esse evento vem com esse propósito de despertar, quem sabe, nos nossos empreendedores, um deles que pegue realmente essa oportunidade e abra uma cafeteria especial aqui, com cafés especiais, para que as pessoas possam vir degustar dos diferentes sabores e aromas que o café oferece.
Maravilha. Obrigado, Rildo, pela sua participação. Dizendo já de antemão que semana que vem estaremos fazendo o programa aí da sede do IAB, né? Asa Branca, e contar aí, chamar o pessoal para participar. Quem puder, acompanha aí a programação no arroba gravatacoffee e no arroba Instituto Asa Branca Oficial, não é isso, Hildo?
Isso, exatamente. Todos os dias estamos postando informações sobre a programação, telefone para contatos, tudo lá. Estamos aqui esperando, felizes com esse evento e também felizes em receber você, Alan, que você vai fazer coordenação conosco aqui, em ter você aqui nesse quadro, com toda a sua experiência, a sua expertise, que vem somar. Jota, você está intimado, viu? Não é um convite, é uma intimação.
Maravilha.
Subir a serra. Legal, Rio Feitosa. Um abraço, tudo bom para você. Obrigado, viu?
Valeu.
Eu deixo, suba a serra e venha tomar um café especial com a gente.
Maravilha.
Com certeza, maravilha. Rildo Feitosa, diretor de Cultura e Turismo do Instituto Asa Branca, nosso convidado de hoje do Conexão Café, que vai ficando por aqui. Alan Cavalcante, perguntas chegaram?
No chat? Não, chegaram aqui os comentários, mas agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que contribuiu aqui, que está ouvindo também nos carros. Aí o pessoal está marcando, às vezes posta no story, marca ali, filma ali que está ouvindo nos carros. Então, agradecer a todo mundo. Semana que vem estaremos aí falando diretamente lá do Gravatá Coffee, né, trazendo as novidades, a programação, reforçando aí. E reforçar esse convite. Quem puder ir a Gravatá de terça a sábado da semana que vem, né, de 24 a 28, em algum desses dias. Né, a gente sabe que a BR-26 está em obra, mas de repente até um bate-volta aqui da região metropolitana para participar. Isso. Sigam aí as redes sociais e também no Rolê do Barista, se tiver alguma dúvida, a gente ajuda também a esclarecer e fazer essa ponte com o pessoal do Redcov. Obrigado aí. Bom. Até semana que vem, Jota. Um grande abraço.
Valeu, Alan. Um abraço. Ótima semana. Abençoada e protegida. E assim encerramos o nosso Conexão Café desta quinta-feira.
Você acompanhou Conexão Café.
Podcast Folha PE.
Conexão Café, valeu!
Você acompanhou Conexão Café.
Podcast Folha PE.